Sala de Redação, debates esportivos, parceria Gimo, Zafari e Bourbon, Ruder, Frigelar, Grupo IESA, Vinícola Aurora, Agibank e Sulmed. Pedro Ernesto Denardin.
Olá, boa tarde, 1h04. O Sala de Redação desta quarta-feira está entrando no ar para falar de Grêmio, Internacional, Juventude, clubes que estão começando o Campeonato Brasileiro com muito pouca qualidade. Eu quero começar com o Potter, porque ontem o Inter perdeu mais um jogo. Só que desta vez perdeu só de 1-0, ou seja, não levou 5, e também perdeu para um dos grandes times do futebol brasileiro, que é o Atlético Mineiro. Dá para entender essa derrota, ou o que mais te incomoda é o pacote todo que tu tens recebido, hein, Potter?
Boa tarde a todos, Pedro, todo carinho do mundo. E, Pedro, se entende, claro, né? A gente sabe que tem um time mais forte hoje que o Atlético Mineiro, né? Mas entra naquele limbo que a gente fica se perguntando como colorado, do que temporada vai ser essa? Que tipo de temporada vai ser essa, né? Tem um novo projeto, que tem uma nova ideia, hoje vai ter entrevistas com alguns treinadores para acertar essas ou não, né? A derrota de ontem certamente afasta os Marlos de qualquer tentativa, né? Isso também já é um erro, né? Que aparentemente tem algumas faltas de convicções, eu acho que talvez não, isso tenha sido até uma interpretação nossa, mas assim, o que, que é o Inter na temporada, Pedro? Tá na Libertadores nas oitavas de final, tem potencial de ganhar? Ah, vai ter que acontecer algum milagre, né? E no Brasileirão, o que, que é? Vai visitar? Vai lutar para não cair? Tanta incerteza que... São aquelas temporadas que nem tem tanto sofrimento e não vai ter muita alegria. É isso que está pintando para o Inter. Que tipo de renovação vai ser? O novo treinador vai chegar com uma nova ideia? Vai encaixar? Não vai encaixar? Aparentemente vai ser um estrangeiro, ou um uruguaio, ou um português. Então, tu tá vendo que eu estou te respondendo com muitas perguntas, né? O torcedor do Inter não sabe o que sentir nessa temporada. Porque aparentemente foi abandonada a ideia de um título, a Copa do Brasil já foi pro saco, o Gauchão já foi pro saco, sobrou Libertadores e Brasileirão, que são os dois mais difíceis. Não vejo um time, uma ideia. Hoje, no dia 17 de junho, uma quinta-feira de 2021, para mim é um sentimento de, tá, e aí? Que ano é esse? É ano de... Então tá, então vou fazer o seguinte, vou botar os garotos. Vamos preparar garotos, então. É um ano jogado fora, sem títulos. Então vamos botar garoto para jogar? Vamos juntar garotos com alguns caras mais velhos? Vamos criar alguns meninos para o ano que vem ser melhor, com a volta do público aos estádios? Vamos tentar fazer uma coisa um pouco mais... Se é para pensar no futuro mesmo, vamos abandonar algumas ideias? Tipo, sei lá, nada contra esses caras. Vamos abandonar o Moisés e o Lindoso como metáfora do trabalho e vamos colocar alguns garotos para começar a jogar? Né? Vamos criar casca neles, então, no que resta da temporada... Porque eu pergunto, Pedro, o Inter vai ser campeão da Libertadores? O Inter vai ser campeão brasileiro?
Isso. É isso. Não, até pode ser, né?
Mas há um processo, sempre pode. Há um processo bem perigoso, que é a maneira como o Internacional está pensando resolver a sua situação. Primeiro, um atraso inexplicável. Só agora, uma semana depois da demissão do Ramírez, o Inter começará um processo que eu consigo compreender plenamente em loja de departamentos. Mas não para futebol. Você pode achar no CAPA, no seu sistema de informações, toda a base de informação que vai monitorar a sua decisão. Mas entrevistar pessoas que vão ter o comando de um time de futebol, que é uma atuação, uma atividade extremamente particular na sua natureza, nas suas responsabilidades, no que gera, a responsabilidade é intransferível, ela é do dirigente. Ele que escolhe. Ele pode ter toda a informação e deve ter do seu sistema de informações, seja lá o nome que tenha, mas é inegociável, intransferível. A demora já é um erro e o processo que o Inter parece começar entrevistando agora profissionais para só depois decidir, depois de ouvi-los em entrevista, não. Futebol é mais ágil que isso e precisa de muito mais determinação do que isso.
E aí, Diogo? Posso tentar responder, Pedro? Boa claro. Tarde para todo mundo. É uma das perguntas
pode
do Potter,
não,
uma das
deve.
Várias perguntas do Potter.
Viu? É. Pode não.
O Inter que a gente viu ontem.
Tá
o Inter
isso.
Que a gente viu ontem, tentar, né, Davi? Não com o teu talento, a sabedoria, mas vamos tentar. Foi um Inter competitivo, Potter. Eu estou falando sério, foi um Inter competitivo. O Inter jogou contra o melhor time do campo, um dos melhores times, um dos candidatos a título.
Sete
e poderia até ter vencido o jogo. Ele criou situações, ele criou-se, tá bem, mas é um elenco estrelado, tinha lá o Hulk, tinha lá, enfim, tinha vários jogadores lá que a gente sabe, Guga, que é a seleção olímpica, não foi convocado agora, mas enfim, está nesse patamar, enfim. O Inter competiu, poderia até ter vencido o jogo. Não acho que vai ser campeão brasileiro, claro que não. Mas pelo menos esse Inter, que a gente viu ontem, é muito mais competitivo do que a gente estava vendo.
Mas esse vai ser o Inter,
e esse é o primeiro passo. Se você não competir, eu acho que não.
É, aí que tá. Vamos lá. Na real, é o terceiro treinador da temporada. Eu estou
te dizendo que o Inter não vai ser campeão. Não acho que o Inter vai ser campeão. Ele perdeu 3 meses. O Inter perdeu tempo com o Ramires, independentemente
do que
o
Ramires pudesse
no objetivo... e uma semana, agora com a questão do treinador, né, Maurício? A questão do Nirvana, se é que ele, depois de 3 anos de projeto, ia entregar um time que atacava sem ter medo de se defender. O fato é o seguinte, é que este time é mais competitivo do que o de antes.
Deixa eu só lembrar que esse time que está representando o Inter, acrescido de 6 reforços, foi vice-campeão brasileiro por 1 gol. Ou seja, não quero dizer nada impossível, não sei o que aconteceu ano passado, se as circunstâncias são diferentes, mas o Inter sim, o Inter pode ser muito melhor, se não é para ser campeão, ele pode ser muito melhor do que está sendo. Bom, Guerrinho, o que que tu me conta da derrota do Inter ontem, Guerra?
Assim, aquela do Galhardo foi uma chance que não pode errar. Ele não é centroavante, eu digo isso há muito tempo. Porque o centroavante, quando pega aquela bola, faz o gol. Ele não é. E está jogando no lugar e tirando o centroavante do lugar, né? A outra do Maurício também foi uma chance boa. Agora, o Inter seguiu vulnerável do meio para trás, né? Porque depois que o Atlético, no segundo tempo, sentiu que poderia segurar o resultado, ele passou a viver de contra-ataques e nesses contra-ataques chegou no gol do Daniel. Então, ainda não está muito longe de ser um time confiável. Mas o Inter é um clube diferente, Pedro, de todos os outros. Tu vê que o Inter vai promover agora um vestibular para treinador? Ele vai ouvir, vai entrevistar não sei quantos vestibulares. Sabe o que é isso? Chama-se falta de convicção. O cara está perdido, o cara diz, não, eu vou fazer uma entrevista. Vou fazer entrevista com A, B, C, D, para depois eu definir quem vai ser. Não! Não, tu tem que ter convicção. O que, que eu acho que tem que... O que, que o paciente precisa agora? Qual é o remédio? É esse. Vamos dar esse remédio. Ah, não, mas eu antes preciso falar com o farmacêutico, depois com a enfermeira. Não, meu filho. Não. Tem que ter a convicção. Essa direção está completamente perdida, Pedro. Perdida em todos os aspectos. Eu vi uma notícia ao meio-dia agora, dada pelo Simon Bianchini, um dos mais brilhantes repórteres que a RBS tem, entre tantos brilhantes repórteres, mas ele é espetacular, que foram apresentados ao Capa nomes e o Capa vetou. Não, para aí um pouquinho, isso é a mesma coisa que o Toigo me apresentar nome e eu vetar. Não, eu posso conversar, mas vetar eu não vou. Então está tudo errado. Está tudo errado. Não vamos nos enganar. Olha, o Inter poderia ter ganho do Atlético. Poderia.
Mas é um pouco pior ganho.
Até
é
poderia.
Pior isso que tu está dizendo. Eu vou te explicar por quê. Porque aí o Capa endereçou a direção, segundo o Bianchini ainda, que realmente é um grande repórter, tá? Alguns nomes, todos eles, digamos, incontratáveis. Exato. Se é que podemos usar essa expressão.
Isso pelo aí, preço. Pedro.
Não, se é para indicar o Guardiola, dá para mim. Claro, né? Pedro, eu ligo lá e indico.
Pedro, isso tem nome. Isso tem nome. Eu sou testemunha, entendeu? E vou usar aqui um participante do Sala, que tu me falava há muito tempo. Diz, olha, nós temos que trazer o Bagé para a RBS.
Eu fiz essa bobagem.
Foi tu que contratou o Bagé?
Me dissesse muito tempo, o Bagé é bom. Aí eu
Pedro,
comecei,
não estraga o elogio, não estraga.
Aí eu comecei a acompanhar o Bagé, que tem razão, ele é bom. É convicção, Pedro. Em qualquer atividade na tua vida, tu tem que ter convicção.
Mas especialmente, Guerra, especialmente na natureza da nossa atividade, e quando eu digo nossa, tanto pode ser o microfone, o formador de opinião, o comentarista, onde entra o Alex, mas ainda mais especialmente, quando você move paixões, quando você move meio estado, um país inteiro, hoje com internet tem gente torcendo para o Inter no Brasil, no mundo, e você não está contratando um gerente de loja de departamentos. Você está contratando um treinador que não vai se monitorar só por empates, derrotas, vitórias, faixas no peito. Como é que ele é em vestiário? Como é que ele é na lida? Isso, quem sabe, não é com todo o respeito que merece, porque informação sempre é bem-vinda, mas isso não é capa que dá, ou seja lá o nome que tenha, e eu não estou desmerecendo, insisto, o trabalho deles. É que algumas coisas, Pedro, são intransferíveis. Decisão de cargo de confiança como um treinador que vai ser campeão ou vai rebaixar o seu time, vai pegar vaga de Libertadores ou fazer campanha mediana, mas isso é intransferível, a decisão é sua. O Inter está esperando há uma semana pelo quê? Era pelo Osmar Loss ganhar do Atlético Mineiro e ser confirmado? Se não for isso, o atraso é injustificável, porque faz uma semana que o Ramírez foi demitido. E só agora começa um processo que promete, pela sua natureza, ser demorado. Se há uma entrevista a ser feita a 3, 4 ou 5 profissionais, eu nem vou passar de uma mão cheia, quanto tempo leva isso? E depois disso você reúne a ONU para decidir? Não, é equivocado, é demorado e está atrasado.
Mas o Inter tinha convicção.
Mas é isso, é o Capa que vai decidir?
O processo, pelo que eu sei, Davi...
O que eu estou entendendo aqui, Léo? Eu fiz a pergunta só para entrar, Léo. Um segundinho só. Eu fiz a introdução aqui justamente para entrar nesse assunto. Eu não vejo problema em tu ter massa crítica, sabe? Tu ter um departamento como o Capa que sugira nomes e ajude. Eu não vejo problema nisso. Acho que é problema ele decidir. É, isso aí. Agora, assim, tu ter mais gente pensando em quem deve ser o profissional, dando mais informações, eu não acho problema. Aliás, eu acho que um dos problemas estruturais do Inter é ter pouca massa crítica.
Mas
porque
tu
o Inter
só
politicamente
recorre,
foi se dividindo e as cabeças pensantes todas saíram para fora.
Tu só recorre se tu não tiver convicção. Se tu tiver a convicção que é esse cara, pronto, mantém o cara, acabou.
O que significa Capa?
Até o próprio Osmar Loss, olha, ontem se dizia o quê? Olha, dependendo, tal, o Loss pode... Eu não sei se não pode continuar o Loss. Não sei.
Mas tem que ter convicção. Diogo, o que significa
Capa?
Centro
de Análise e Pesquisa.
Eu gostei desse nome porque parece uma coisa meio misteriosa, de assim, atletas, né? O Capa. Porque podia ser um cara, né? Uma pessoa. O Capa que decide.
Pode ser o Frankenstein.
Melhor seria o Capa aqui, Preta.
Só para lembrar, né? O que eu acho que o Guerrinha coloca como uma crítica é ter um departamento na voz Guerrinha que decida algo que tem que ser decidido por outras pessoas. O Capa tem que ajudar. Né? Ele pode falar, ó, isso, aquilo. Agora, o Capa ajuda.
Exatamente.
Tem processos.
Mas
ajuda.
O que o Capa está fazendo, pelo que eu entendo e pelo que eu tenho de informação, o que acontece? O Inter tem uma ideia de que o Inter quer ter um modelo de jogo. E o Capa vai buscar no mercado os técnicos. Porque senão daqui a pouco tu tem maçã, banana, laranja e, sei lá, rabanete para fazer uma salada de frutas.
Uma bela salada de frutas.
Não faz, porque rabanete não vai na salada de fruta. Rabanete é conserva, é salada.
Então, faz uma salada com rabanete e uma salada de fruta com as frutas.
Por isso que esse programa é bom.
Se tu quer o Capa, com toda certeza, Léo, não aprovaria.
Se tu quer salada de frutas, tu quer uma salada. Então, o Capa, Guerrinha, ele meio que direciona. A decisão é claro que não vai ser do Capa. O Capa, ele está ali para fazer a pesquisa, como diz o nome.
O Capa, com toda certeza, não apontaria o Abel Braga no ano passado na saída do Coudet. Aliás, apontou o treinador da Seleção Olímpica. Eu disse ontem aqui, contei, quem me falou foi o Marcelo Medeiros, eles foram falar com o Marcelo Medeiros, o cara é esse aqui. E o Marcelo, se vocês não, o meu André cara já está escolhido, é Abel Braga.
Mas, Guerra, o problema é o processo invertido. O futebol você faz assim, você é dirigente, você foi eleito por sócios que são apaixonados por um clube, pagam mensalidade, porque você tem ideias de futebol, você conhece futebol. No caso do Alessandro, foi vice de futebol. O processo está invertido porque é assim, como é que faz para o futebol dar certo? Olha, me dá aí informações a respeito do Lisca. Eu tenho as minhas, mas eu quero mais dados. Aí vem o Capa e informa você. Agora, me dá aí 12 nomes de treinador. Não! Isto não existe em futebol profissional.
Não é isso, Maurício. É que essa Capa. gestão, ela foi eleita...
Cuidado com o Capa.
Poderia ser pior, cuidado com o Capa. Né?
Centro de análise e prospecção de atletas. Centro de análise e prospecção de atletas.
Essa gestão ela foi eleita, e a gente não pode nunca esquecer, se não me engano foram 54% dos votos dos sócios, referendaram, e um dos pilares da campanha, um dos pilares da gestão é usar análise de dados e usar as ferramentas que o clube oferece, que não são poucas. Tem muita gente boa trabalhando no Capa, e a gente conhece muito dos rapazes que estão lá, da gurizada que está lá, e são caras muito inteirados de futebol. Então o clube está usando e está aplicando o que ele prometeu na campanha, que é usar a análise de dados. Eu não vejo problema nenhum.
Eu vou insistir contigo para te dizer o seguinte, a outra chapa também indicava o mesmo treinador. Ou seja, o associado do Internacional escolheu um ou outro que tinham na mente o mesmo treinador. Então,
não foi não só tem pelo muita treinador, né, Pedro? Não, não.
Ah,
não
foi por um projeto. Me dissesse que o treinador só viria diante dessas condições, devia ser lá com o Sigma também.
É, o que eu li é que o Sigma fez, e o Sigma escreveu isso, ele tem uma coluna, né, e ele escreveu que ele fez uma consulta, né, mas enfim, lá na campanha era de que os dois estavam conversando com o mesmo técnico. É, a consulta já vale como uma conversa, mas essa gestão, e eu concordo com o Maurício no ponto, talvez, da demora, eu acho que o Inter tem uma certa urgência.
Mas a ideia é manter o esquema?
A ideia,
vai se
a
buscar
ideia,
um treinador no mesmo estilo?
Dizendo que iam fazer esse esquema, tem que manter.
Se é para ter esse esquema, então deixava o Ramires.
Não, não é sistema
de jogo. Qual é o esquema que estão falando?
Vocês estão confundindo sistema de jogo.
Estão falando de... desenho tático
modelo de jogo?
Modelo de jogo. Estão confundindo o sistema de jogo com o conceito de jogo.
Modelo de jogo, tudo bem.
O conceito,
mas sistema tático é outra história.
O conceito é de um time que propõe o jogo, que seja agressivo, que... O modelo que o Inter busca hoje é o modelo de jogo que tinha com o Coudet. O sistema, aí o técnico chega aqui e distribui no campo como ele achar melhor. Mas o modelo é aquele.
Deixa eu cumprimentar com muito prazer Paulo Roberto Falcão, que está conosco nessa semana de 50 anos do Sala de Redação, e a gente está trazendo aqui agora pessoas sim, que já treinaram a seleção brasileira. O grande craque, o Bola Bola. Fala, Falcão, boa tarde.
Boa tarde, Pedro. Eu estava escutando você e já estava rindo. E vou explicar por quê.
Vamos ver.
Não pelas modernidades dos termos utilizados aí, né, mas enfim, eu estou achando muito light, Sala. A tua discussão com o Leonardo, uma conversa de alto nível. Eu já vi o Sala com muitas confusões.
Eu sei.
E levantava um para dar no outro, aí tem que apartar. Tá muito light, Sala.
Não, mas eu tenho o Bagé na minha frente, aquele corpão dele pesando.
É grande, o Bagé é grande.
É grande, ele é grande.
Pesando 20% de tonelada, imagina se eu arrumo uma broca com esse cara aí.
Não, aí é sumô, Pedro, aí não é briga, aí é sumô.
Ô, Falcão, então, uma coisa, tu não tá convocado para esse vestibular aí para ser entrevistado?
Fala, Guerrinha, como é que tá, meu amigo?
Ah, tô aí, né? Vou morrer com saúde, né, Falcão?
Essa é a ideia, Guerrinha.
Puta, é verdade. Bom, mas trabalhando também tá bem.
No teu tempo tinha capa, Falcão?
Só na hora da chuva. Na hora da chuva, sim. Não, eu inclusive trabalhei com o pessoal, né? Eu acho que eu tava olhando assim, de ciência de dados e tal. Isso nos Estados Unidos e na Inglaterra tem mais de 150 anos. Fizeram, inclusive, um filme sobre isso. Né? Então, assim, dados, né? É, exatamente. Ele foi dirigir um time, chegou em 15 finais e perdeu as 15. Mas, enfim.
Moneyball.
Isso. Então, assim, isso essa aí. Ciência dos dados, ela, claro que é uma ferramenta importante. Todas as ferramentas que possam agregar, ela é importante. Mas assim, inclusive tem uma palestra do Bernardinho em que ele fala que o jogador da futebol americano, que depois acabou casando com a Gisele Bündchen, ele foi escolhido como o penúltimo de uma escolha, eu não sei se o número era 200 ou se é 300, que eles escolhiam nas escolas para jogar futebol americano.
Tom Brady.
Ele foi o primeiro. Ele foi o penúltimo a ser escolhido. Ele acabou sendo depois a sensação extraordinária que foi, né? E aí perguntaram como é que ele conseguiu, depois de ter sido praticamente o último escolhido, ter todo esse sucesso. Então houve erro nas avaliações, aí o grande amigo dele disse assim, não, está na palestra do Bernardinho. Não, é que a ciência dos dados só olha de fora para dentro, não olha de dentro para fora. Então, assim, o dado, na realidade, sei lá, Pedro, você vai 10 vezes na linha de fundo e faz 10 cruzamentos, tá? Aí você acerta 2. Isso é dado.
Sim.
Olha que eu estou dizendo que você acerta 2, eu estou indo para a informação, né? Eu saio do dado e eu tenho a informação que só 2 foram corretos. Aí eu vou ter que ter a capacidade, a inteligência e a experiência para saber por que, que o Pedro errou 8. E vou trabalhar os 8 que ele errou. Agora, se o Pedro colocar 8 bolas dentro da área, bem colocado, e eu não fizer gol, o meu problema não está no cruzamento. Meu problema está em que eu não tenho alguém dentro da área para aproveitar. Então eu vou ter que arrumar alguém que possa aproveitar o cruzamento do Pedro, que foi perfeito. Aí nós vamos para a informação, e da informação nós vamos para a característica, e principalmente para o conhecimento do treinador, para que ele possa resolver isso através de experiência, de saber mostrar como é que bate numa bola. São várias coisas. Então, claro que é importante ser estudado, mas é importante como é que você trabalha com ela, né? Então, isso, apenas para fazer um pitaco em relação a essa ciência dos dados. Pelos Estados Unidos, tem isso, há 150 anos, porque os caras não conseguem não planejar as coisas. Então, se vocês ligam o rádio lá, qualquer lugar dos Estados Unidos, da Inglaterra, cada 15 minutos estão dando, vai chover, não vai chover, temperatura caiu, porque eles vivem com dados estatísticos. Mas todos os dados estatísticos, por ser estatístico, ele é falho, por ser estatístico. Então, mas é uma ferramenta, se bem trabalhada, se bem adequada, com um profissional competente, para tirar as informações que os dados se passam, e aí a capta internacional é importante, todos os times brasileiros têm hoje, a Europa toda tem isso também, aí me parece uma coisa que, se bem aproveitado, é importante.
Falcão, tu já treinaste a seleção japonesa, tu treinaste o América do México, quer dizer, tu já foste um treinador estrangeiro. O que é que um treinador estrangeiro precisa para trabalhar num outro ambiente completamente diferente? O que é que ele tem que fazer?
Olha, aí eu acho que depende muito de quem contrata, né? Está se referindo a quem vem de fora para trabalhar aqui, é isso?
Isso, isso, isso. Olha, qual é o nosso debate, assim, técnico estrangeiro?
Olha, eu acho que eu sou contra a reserva de mercado. Sempre fui, eu acho que tem que valer a competência, né? Mas eu também não gosto do modismo, né? O modismo é uma coisa que passa, né? Por isso o nome, modismo. Olha, eu acho que tem que ter competência. Quando você traz um treinador de fora para trabalhar no Brasil, você tem que dar condições para que ele, primeiro, que ele entenda alguém do clube que possa ajudá-lo, né? Alguém que possa orientá-lo, alguém que possa dar a ele condições de ele fazer o trabalho. Agora, é claro que quando você contrata um treinador estrangeiro, evidentemente se pensa que ele vai fazer algum esquema de jogo. Agora, esse esquema de jogo, tem duas maneiras de você formar um time, né? Você tem duas maneiras de formar um time. Quero jogar assim. Eu escutei muita gente falar o seguinte também. O treinador não consegue colocar o seu sistema de jogo porque não tem jogadores para fazer. Gente, troca o esquema. Óbvio, né? Parece uma verdade.
Muito óbvio. Jogar.
Muito mais óbvio que andar para frente. Quer dizer, eu não consegui ter sucesso no time tal porque não tinha jogadores para fazer aquele esquema. Não, né? Então tu muda o esquema. Aí a culpa não é do jogador, a culpa é tua.
Em outras palavras, tu quer dizer o seguinte, que o treinador tem que ter mais de uma opção, certo?
Eu só acho que tem que ter... Aí eu entro no esquema, né? Tem que ter plano A e plano B. Mas
claro.
Assim, agora, isso também é condição do treinador, é obrigatório ter plano B. É obrigatório, né? Às vezes tão mais importante que o A. Porque o A, o plano A, todos os adversários podem conhecer. A surpresa é o B, que eles não sabem, né? Então, assim, o meu presidente tem condições de contratar quem eu quero? Tem. Então eu quero jogar no 4-3-3, eu preciso de dois caras por fora que sabe que tem um contra um, que vão no fundo, eu preciso ter dois meses que chegam, mas eu tenho que ter dinheiro para contratar isso. Né? Se eu não tenho, você tem que ter um esquema que se adapte ao jogador que você tem. Isso é muito óbvio. Isso é mais velho que andar para frente.
Mas, ô Falcão, deixa eu aproveitar esse seu gancho, porque o Internacional, com essa direção, e ela foi legitimamente eleita para fazer ruptura, para fazer revolução, assim que ela seduziu torcedores e sócios e se elegeu, portanto, está lá de forma legítima. Mas quando o contexto não autoriza, quando a realidade espanca o seu projeto de ruptura, eu tenho dito recentemente, relativo ao Inter, que é preciso guardar, engavetar e primeiro estabilizar o processo para você evitar o pior. Você que é um cara que também gosta do futebol jogado para frente, jogado com circulação de bola, acerto de passe, com uma certa plasticidade, para não ser só competição e ser também encantamento. Mas qual é a dose, na sua carreira de jogador, na sua carreira de treinador, você passou tantas vezes por isso, qual é a dose que você tem que decidir? Olha, eu queria muito ser bonito, eu queria muito jogar bonito e jogar para frente, mas nesse momento eu vou ter que ceder à realidade e vou fazer o que posso. Qual é a sensibilidade para chegar nessa decisão, Falcão?
E a capacidade de entender que é mais importante de tudo é a performance. É como é que você está jogando, né? E aí tem que ter alguém no clube, tá? Que é raro de encontrar alguém no clube que possa ter um entendimento, Maurício, de entender, gente, as coisas não estão funcionando, mas está tendo rendimento. Vamos aguentar que vai melhorar. Ou mesmo ganhando, você vê que não tem performance. Aí você tem que mexer de uma maneira ou de outra. Agora, tem que ter num clube alguém que tenha essa capacidade, Maurício. Alguém que tenha capacidade até para ajudar o treinador. Alguém que possa dizer, gente, ó, não dá sim. Alguém que tenha currículo, alguém que tenha prestígio, alguém que tenha história para conseguir. O que São Paulo fez com o Muricy, um exemplo real agora. Tá? O Muricy que entrevistou os treinadores e ele se decidiu pelo Crespo. Tá? Tá certo, errado? Não sei. Mas foi uma definição e uma escolha de quem viveu muito futebol. Né? Muito. O Muricy ganhou muito. Então o risco de errar com um profissional assim é menor. Claro que tem risco de errar, porque não existe perfeição. Mas eu acho que quando as coisas não funcionam, você tem que ter a capacidade de ter, primeiro, uma comissão técnica que te ajude. Você é o chefe de uma comissão técnica, mas a comissão técnica, de gente preparada, você tem que trabalhar com eles e tem que te ajudar, Maurício. Às vezes o treinador não está enxergando alguma coisa de um jogador que não está legal, um jogador que está com a cabeça baixa, o preparador físico, isso o Tim fazia muito bem, ou o Paulo Paixão, trouxe, olha, dá uma conversadinha lá com o Maurício que ele não está bem. Isso é comissão técnica. Isso é uma comissão multidisciplinar. Que possa todo mundo remar para o mesmo jeito, evidentemente comandado pelo treinador, que é a figura principal da comissão técnica.
Mas, Falcão...
Sim, mas aí, cuida só. Aí o preparador físico contratado pelo Internacional é alguém que nunca trabalhou com treinador e que tem 31 anos e trabalha na segunda divisão. Quer dizer, quando pega essa responsabilidade do Internacional, o que, que ele pode ajudar? Acho que bem menos, né?
Eu até fico, acho que é difícil para mim entrar nesse assunto, né, Pedro, sendo treinador e uma situação
de
mas eu acho que o Internacional tem muitos profissionais competentes lá, tá? Muitos, que já estão há bastante tempo, né? Carraveta, pessoal do departamento médico, o David da CAP, que é um cara que trabalha e que tem conhecimento e tal. Mas eu acho que o importante é que você possa, na hora de contratar o profissional, saber quem você está contratando. Tá? Não o treinador só. O preparador físico, o analista de sistema. Hoje a fisiologia, a coisa talvez a grande novidade para mim no mundo do futebol, a fisiologia, ter a capacidade de entender se o jogador está com risco de lesão, aí você segura. Coisa que no meu tempo não tinha isso. Então, isso para mim é um grande ganho, tá? no futebol. Porque a essência não mudou, gente. A essência do futebol não mudou. Tá? Muda enfim. A gente olha, escuta, e evidentemente que isso é hoje que se usa, marcação alta, marcação baixa, marcação meia pressão. Pô, na nossa época se dizia exatamente isso. Marcação alta era quando a gente convidava assim, gente, vamos marcar a saída de bola do adversário. É rigorosamente a mesma coisa. Ou vamos deixar o adversário sair até a intermediária, marcamos a partir do meio campo. Isso é meia pressão. Ah, vamos deixar os caras... Quer dizer, não tem novidade, né, no futebol em termos de... O que tem são coisas que são fundamentais, como essa fisiologia. Tá? Então você tem que ter conhecimento, porque um cara de 60 anos, outro de 55, outro de 70, ele tem uma experiência que o mais jovem não tem. Agora, ele pode certamente ser um pouquinho mais, ser moderno, ele tem que ser moderno nos dias de hoje, mas tem uma coisa que ninguém tem se você não viver muito tempo, que é a experiência.
Por isso que eu estou aqui, Falcão. Estou com 71 anos ensinando essa gurizada.
Pois é. Eu tenho notado.
Mas, ô Falcão, tu mencionaste ali o Muricy no São Paulo, e o Muricy faz esse enlace entre mundos distintos, né? Que é o mundo do gabinete e o campo. Ele é essa ponte. Você chegou a ser consultado por uma das chapas ali atrás na eleição. Seu nome foi cotado para ser esse coordenador técnico. É uma função que te agradaria?
Olha... Deixa eu te dizer, eu...
Depende do contra-cheque, né? Sempre tudo depende do contra-cheque.
Teve zum-zum no Vasco, hein, Falcão? Teve um papo que o Vasco tentou te contratar aí.
Garrinha, você vai ser meu procurador nesse caso, tá?
É claro, deixa pra mim. Deixa pra
Fica
mim.
Fica tranquilo. Pô, saudade do Falcão na Gaúcha, né?
Eu me lembro o que eu faço lá, Falcão. Tu faz a sacanagem, deixa o lado sério pra mim.
E deu legal, deu certo, né? Que hoje tu tá no sala de redação, que é inferior ao nosso Falcão na Gaúcha, evidentemente.
Claro, não tenha dúvida. Não tenha dúvida.
Tá, mas tu tá no mercado como coordenador ou não, Falcão?
Pronto, eu não ia fugir, Diego, não se preocupa.
É que sabe como é que é o Falcão, né? Gira pra cá, dá um passe aqui, um balãozinho e deu pra nós.
Ainda no sala de redação de hoje, o Falcão vai contar as histórias quando ele dava carona pro Davi Coimbra no IAPI.
Fala, Potter, como é que tá, meu amigo?
Tudo bem? Tudo bem, Falcão, tudo bem, Falcão. Bom te ouvir sempre, olha, tô bem caladinho.
Olha, nada. O que eu vou dizer pra vocês? Quando me procuraram, tá? Lá antes da eleição, eu deixei bem claro as coisas que eu gostaria de fazer. Treinar, que eu acho que é a coisa que eu mais gosto. O que eu gosto de treinar? Preparação, a jogada ensaiada, uma cobrança de falta. Aliás, cobrança de falta faz hora que eles não vêem um gol, né? Jogada ensaiada, eu não tenho um grande cobrador, eu tenho que criar situações para que a jogada seja facilitada para quem possa botar a bola para dentro. Mas é ficar chutando, a bola sai por cima. Então tem um cobrador, é difícil achar hoje no Brasil um cara que bate uma cobrança, faça uma cobrança de falta direto e faça gol. Mas eu também, em cima disso, tem alguns amigos ligados ao futebol, outros não estão ligados, nas conversas que nós temos, o próprio Jorge Salgado, que eu estou aprendendo lá, me dizia lá atrás, 10 anos atrás, por que você não é diretor executivo remunerado? Pô, você tem condições de ajudar, você tem conhecimento, tem um respeito da imprensa, tem respeito dos jogadores, os treinadores te respeitam. Então eu comecei, Pedro, e todos da sala, a pensar nessa possibilidade também, né? Que fosse alguém que estivesse abaixo da direção, lá atrás eu disse isso, seguindo a política do clube, a política do mate, a política do financeiro, né? E que estivesse acima da comissão técnica, que pudesse trabalhar nesse sentido. Comecei a pensar nisso, são essas duas opções que eu abri, entendeu? Mas as conversas não caminharam, não.
Bom, mas tem o seguinte, né, Falcão, tu tá falando aí dessa questão de como gerir o time, e nós estamos falando a respeito do Inter especificamente, da tal convicção, né, da direção, né? Me parece que essa convicção existia, era uma convicção que tinha desde sempre, né, que o tipo de futebol que a direção queria que jogasse, né? Olha, um futebol para frente, um futebol...
Mas tem que ter jogador para isso, nada a ver.
Pois é, eu ia chegar exatamente nisso. Mas aí, o que aconteceu, assim, o que se viu é que com o material que o Inter tem hoje, talvez ele não consiga fazer essa proposta funcionar. E aí o seguinte, ou contrata, e o Inter não está muito bem de dinheiro, ou muda o esquema, né? Então fica numa situação difícil, até porque não tem nem técnico escolhido ainda, né? E o Inter está falando também em contratar um coordenador técnico.
Deixa, né? Eu te fazer uma pergunta aqui, e aí tu vai lembrar o teu tempo de jogador. De jogador não, de craque, né? Craque, não era jogador. Jogador tem muito hoje, está faltando craque. Essa demora em achar um substituto, ela traz prejuízo no vestiário?
Traço. Gera uma dúvida, né? Gera uma dúvida, quem vem, quem não vem, aí o treinador que está atuando. Eu não estou falando de internacional, por favor, tá, gente? Estou falando em geral. Mas eu queria, porque o jogador, quem é que vem, mas o que está lá agora vai ficar, não vai ficar, aí depende do resultado. É uma coisa que evidente que não é legal. Não traz proveito para os jogadores que estão lá preocupados em quem vai chegar, como é que é, porque o jogador é muito, muito, muito rápido. Eles são muito rápidos de raciocínio. Então, se chega um treinador, alguém e tal, de modo geral, uma conversa, o jogador já sabe se, olha, vamos abraçar ou não vamos abraçar. Eles são muito preparados nesse aspecto, o jogador de modo geral. Guerrinha, e também em cima do Davi que perguntou, eu sempre tive muito cuidado, tá? Muito cuidado. Às vezes até consegui, às vezes não. A palavra convicção é uma que caminha grudada à convicção. Que é teimosia. São quase que irmãos gêmeos.
E a fronteira é invisível, né, Falcão? A fronteira é invisível.
Então, essa é a dificuldade. O que é convicção e o que é teimosia? Eu sempre tive cuidado com isso, sabe? Eu acho, porque a teimosia é uma coisa ruim se você não está tendo os resultados. Convicção passa a ser ruim se ela vira teimosia. Eu estou falando como vida, como coisas que eu uso na minha carreira e na minha vida. Tá? Acho que a convicção, você tem que formar a convicção. Mas, agora, na hora que fica a teimosia, Pedro, aí você começa, por achar que é um cara convicto, que é de personalidade, você continua naquele erro, e você não consegue resolver isso
sem Falcão, também. Eu sou um cara de muita convicção e pouca teimosia, por isso eu tenho que terminar esse contato contigo, porque tem uma coisa em rádio, eu tinha já no tempo do programa do Falcão aqui da Gaúcha, que é o tempo, né?
Mas ele segue o mesmo, ele segue falando como falava no Falcão. Certo.
Não, Pedro, eu não sei, a gente perguntou se o Falcão aceita alguns empregos, né, de outras funções, além de treinador em clube de futebol. Eu queria oferecer o meu lugar aqui no Sala de Redação, que eu acho que seria uma troca bem justa para a torcida do Inter. Sai Luciano Potter e entra Paulo Roberto Falcão para ser, entre aspas, o colorado do programa. Acho que a torcida vai adorar. É uma troca boa. Sai o Chicão, entra o Falcão.
Eu lembro, escutando vocês, eu me imagino, vocês são um time de futebol, gente. O Sala sempre foi um time de futebol, né? Porque o time tem o quê? O time tem quem defende, né? Que são normalmente as pessoas identificadas com os clubes. Tem quem organiza, que é aquele que joga a bola picando para dar as confusões, e quem só bate, né, que são os agressores da frente. Tem o capitão, que é no caso hoje é o Pedro, como já foi o Cândido, já foi o Rui, que é quem comanda. Tem muita vaidade, como também tem no futebol.
Davi Coimbra.
Eles inventaram máscara para a Covid aqui no Salão de Redação, inventaram máscara muito antes da pandemia.
Pioneiros.
Então é isso, acho que vocês...
Tu sabe que esses dias eu estava... me lembrando de uma coisa que tu me cobrou uma vez no Falcão na Gaúcha. Tu me disse assim, pô, Guerrinha, tu é muito crítico, Guerrinha. E eu perguntei, olhei pra ti e disse assim, tu sabe por quê?
A culpa é de você, eu lembro.
Porque eu te vi jogar só por isso.
Paulo Roberto Falcão, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção. Nós estamos trazendo aqui personalidades importantes. Como ontem veio o Dunga, hoje a tua vez, né, ex-técnico da Seleção Brasileira, pessoas que fizeram história marcante no futebol do Rio Grande do Sul, e o Sala de Redação tem o prazer imenso em recebê-los, tá bom? Bola.
Agradeço, grande abraço e bom prosseguimento aí.
Valeu, muito obrigado. Bom, deixa eu lembrar aqui coisas importantes. É que chegou Gimo Antibac, uma rotina mais segura. E também tem o Gimo Álcool 70 Aerosol. E o novo Zafari Lindóia e o novo Zafari Teresópolis já estão de braços abertos esperando por você. São mais duas lojas. Maurício, pra ti eles botaram ali em Teresópolis, Maurício.
É, pertinho da minha casa.
O Maurício mora ali, nós vamos botar um Zafari, mas um Zafari daqueles assim,
cochudo. Vamos providenciar o cartão, né?
O cartão. Não, e o Maurício, na fase dele, só vai na sessão de vinhos.
É verdade.
Não esquece que tem jogo do Grêmio, que eu quero furar o Alex Bagé, hein? Tem jogo do Grêmio hoje, hein?
A Ruder completa 49 anos à frente da segurança dos gaúchos e com inovação e excelência, espera fazer muito mais. E se você está procurando um ar-condicionado econômico, conheça o Split Inverter da Springer Midea, que você encontra na Frigelar. Quem entende de ar-condicionado, escolhe a Springer Midea e a Frigelar. frigelar.com.br. Quero lembrar os nossos ouvintes que nós estamos também no GZH, no vídeo, né? Então você vai lá no GZH, vai no YouTube que nós estamos ali com as nossas
todos muito bonitos.
Ô, Pedro, lindas, hein?
Pedro, rapidinho, tá? O goleiro Breno confirmou, goleiro do Grêmio, convocado para a seleção da Olímpica, e ele confirmou que testou positivo para a Covid-19. Então fica agora afastado também.
Tá, vamos ao intervalo comercial e voltamos em seguida.
Para se dar bem na lavoura, você pode falar com o Barbosa da Fida, que vai dizer que...
Fidagrã é o fertilizante que repõe os nutrientes que o solo precisa, regula o pH e dá as condições ideais para as primeiras raízes buscarem água e nutrientes.
Você também pode ouvir um cliente da Fida que vai falar...
Nossa, com Fida, isso é que é colheita.
Então, ouça quem mais entende de produtividade e coloque Fidagrã na sua lavoura.
Pensou fertilizante, pensou Fidagrã da Fida.
Reduza sua conta de luz em até 95% com os painéis solares WEG da Metalúrgica Schwalm. São mais de 300 obras de tamanhos diversos já instaladas. Atendemos desde o pequeno projeto residencial até os grandes projetos industriais. Instale com quem já tem experiência no mercado. Faça economia agora instalando painéis solares WEG da Metalúrgica Schwalm. Confira nossos projetos no site pensouenergiasolar.com.br. Fale conosco pelo 519-99-2903 ou nos visite em Sertão Santana.
A Santa Massa acaba de lançar os pães recheados da Turma da Mônica com os personagens mais queridos do Brasil. O pão doce é no formato bolinha, recheado com doce de leite, ideal para sobremesas. E o pão de cebola é recheado com creme de cebola e vai muito bem na hora do lanche ou churrasco. A família toda vai adorar Santa Massa e Turma da Mônica, os pães recheados mais divertidos do pedaço.
Ser criança é aprender,
ser criança é brincar.
Quero infância pra valer,
não me faça trabalhar.
É lugar de criança na infância, lugar de criança na infância.
Realização Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul. Apoio Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho.
Corre que a promoção tá acabando, hein? São 10 Corollas híbridos e milhares de créditos. Para concorrer é só pagar com o Abastece Aí. E ó, abastecendo com o DT Clean, você tem 3 vezes mais chances de ganhar. DT Clean, a gasolina aditivada da Ipiranga, reduz o consumo e a emissão de gases poluentes. DT Clean, seu tanque cheio nunca te levou tão longe. Abastece lá e concorra. Para certificado de autorização SECAP e demais informações, consulte regulamento.
Conheça o lançamento da Cirela. The Park, o último mega condomínio parque lançado próximo do Pacão, em um terreno grandioso. Apartamentos amplos e luxuosos de 3 suítes, 141 a 219 metros quadrados de área privativa, com uma infraestrutura de parque completa para você e sua família. Aproveite os últimos dias para visitar os decorados. Rua Coronel Paulino Teixeira, 190. Agende sua visita pelo telefone 3209-1391 ou pelo site cirela.com.br.
Mega ação de vendas Grupo IESA, a melhor oportunidade para você comprar seu carro ou sua moto. São 9 marcas de 0 quilômetro e mais de 1000 unidades à pronta entrega, entre novos e seminovos. Venha até uma de nossas lojas e aproveite a mega ação de vendas do Grupo IESA. É só até sábado. Grupo IESA, vamos juntos. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
A Steel tem orgulho em estar junto de quem faz a agricultura ir em frente. De quem faz com dedicação, empenho, carinho. E que faz crescer todos os dias seu orgulho por viver da terra. De quem faz o amor pelo campo ultrapassar gerações. E de quem faz o seu melhor de sol a sol, de sonho a sonho, para seguir fazendo a sua história. Steel, junto de quem faz o agro.
Estamos de volta, esse é o Sala de Redação. Maurício, tu querias furar o Alex Bagé em relação às informações e os debates que envolvem o jogo do Grêmio?
Era só para brincar com o Alex, porque a gente falou de Internacional, por óbvio, o jogo terminado ontem, a indefinição do Inter, a falta de rumo do Inter, tudo isso é evidente, né? É só olhar o que está colocado. Mas no caso do Grêmio, a entrevista do presidente Romildo com o Rodrigo Oliveira foi muito esclarecedora hoje. Porque o Romildo não bota a veja bem, né? Ele coloca, não tem contratação por fazer. Não vou trazer outro goleiro com o Breno na seleção. Não estou pensando em agregar nada ao elenco. O elenco é esse. Coisas que o torcedor e a torcedora do Grêmio podiam estar com algum tipo de expectativa. A expectativa é, claro, de que o Jean-Pierre de alguma forma retome o seu padrão. Eu já estou bem perto da desistência, mas, enfim, sempre há essa expectativa. Há uma outra de que o Darlan possa ter sequência numa função que eu entendo que ele é capaz de desenvolver, a da armação, e que o Douglas Costa, especialmente ao entrar no time, seja muito perto. Eu não vou falar do Douglas Costa do Guardiola, viu, Pedro? Porque aquele foi o melhor de todos e ele foi protagonista no Bayern de Munique. Eu estou falando do Douglas Costa sem lesão da Copa de 18, que já fez coisas muito interessantes, que se repetir no Grêmio, já vai fazer do Grêmio um belo candidato aos títulos que disputa no ano.
Tu sabe, ô Maurício, isso que tu falaste aí a respeito do Jean-Pierre. Me vem assim, claro que a gente sabe de diversos jogadores que prometiam craqueza, né, e acabaram se arrependendo, né? A gente pode enumerar aqui Bruno, né, os gêmeos do Internacional e outros tantos, né?
Tia Joana
e outros, tem muitos, né? Às vezes até uma lesão tal, mas muitas vezes acontece isso, né, do jogador surgir assim como né, com uma luz, né, um meteoro, e o meteoro passa, né, e se vai embora. No caso do Jean-Pierre, eu me lembro um pouco do que aconteceu com o Ronaldinho. Ronaldinho, que todo mundo sabe, digamos assim, é um sinônimo de
Ronaldinho
craqueza.
Ronaldinho Gaúcho.
Ronaldinho Gaúcho. Sinônimo de craqueza, um jogador com futebol puro, escorreito, assim, aquele futebol que sai da perna dele como se fosse mágica, assim. Talvez ele tenha sido um dos mais habilidosos da história do futebol brasileiro em todos os tempos, certamente é um dos, né? O Ronaldinho, em 98, eu acho, tá, quando o Grêmio era treinado pelo Edinho, ele estava mal, e ele não gostava da forma como o Edinho trabalhava. O Edinho não se dava com ele, não sei exatamente o que aconteceu. E aí ele, na época, ele me disse o seguinte: sabe o que eu faço? Eu vou jogar pelada com os meus amigos. E aí eu vejo que eu sei jogar ainda. Então, muitas vezes, é o ambiente, é a exigência, pode ser o clube, pode ser o técnico, pode ser alguma coisa que o jogador está vivendo que faz com que ele não consiga desenvolver esse futebol dele. Porque o Jean-Pierre, a gente sabe que tem futebol, né? A gente sabe, claro que não quero nem pensar em comparação com o Ronaldinho, né? Mas a gente sabe que ele tem futebol. Agora, quando é que o Jean-Pierre vai desencantar? Quando é que ele vai fazer com que isso aconteça e vai tornar grandiosa a vida e a carreira dele?
Bagé, será que o Grêmio desencanta no Campeonato Brasileiro hoje?
Sabe que, Pedro, eu tenho uma preocupação muito maior. Desde as 11 horas da manhã de hoje, quando foi anunciada a convocação da seleção brasileira que vai para a Olimpíada.
Ah, é verdade.
Porque foi convocado o Breno e foi convocado o Matheus Henrique. E em condições naturais, pensando com a cabeça do Thiago Nunes, eu tomara que eu esteja enganado, mas ele deve, a partir de agora, escalar o Paulo Vitor no gol e provavelmente o Lucas Silva como volante.
Claro.
Que seria
claro.
Mais um motivo agora para ele dar oportunidade para o Fernando Henrique. Que ele resolveu dar moral pro Fernando Henrique botando no time da transição.
Transição, ele e o Bob Sim, né?
Ele e o Bob Sim, tem o Guilherme Guedes. Tem outros tantos jogadores ali. O Guilherme Guedes, enfim.
Que é para não entrar, né?
Sabe que eu fiz uma brincadeira que se não for o momento da pandemia, ia no embarque do Grêmio, no aeroporto Salgado Filho, e faria um pedido para tirar uma foto com alguns jogadores. Ia pedir para alguém pegar o celular para fazer a foto. Eu colocaria num lado o Lucas Silva, no outro lado o Luiz Fernando. E junto deles o Paulo Vitor. E eu me abraçaria tão forte neles, Pedro, para que eles perdessem o voo. E não saíssem mais dali. E aí, por divina providência, tivesse a oportunidade.
Eu achei que ia dar um mata-leão nos dois, Pedro.
Que coisa maldosa.
Achei que ele ia dar um mata-leão nos dois.
Seria só segurar na foto. Claro que hoje tem a estreia do Douglas Costa, provavelmente ele não comece jogando, porque tem algumas coisas no futebol que eu sinceramente eu não consigo entender. O cara está pronto, ele estreou no Bayern, ele estreou na Juventus, mas no Grêmio contra o Sport não, ele precisa ficar e jogar no segundo tempo, porque o Luiz Fernando está melhor preparado para começar o jogo. Sinceramente, eu sei de toda a questão científica, eu tenho familiares, eu tenho pessoas na minha família que trabalham com futebol na parte científica, fisiologista, eu sei tudo isso. Mas tem algumas coisas no futebol que eu não consigo entender. É Grêmio e Sport, é a contratação da década do Grêmio, mas ele vai ter que começar a ficar, começa olhando do banco, vê como é que joga o Luiz Fernando. Aí no segundo tempo ele anda. Tomara que dê certo, porque daqui a pouco a gente vai começar a abrir mão do Campeonato Brasileiro também. O Grêmio não pontuou ainda, né?
Ah, não é físico a questão aí, Bagé. Uma questão física do Douglas Costa, de não poder jogar os 90 minutos.
Mas aí começa e sai depois, né, Diogo? Porque jogadores da natureza do Douglas, do D'Alessandro, do Douglas Costa e Douglas do Grêmio, aquele meia, camisa 10, o D'Alessandro e outros jogadores especiais porque raros, porque acima da média. Se você disser a esses jogadores, olha, rapaz, você não consegue jogar 90. Você prefere começar ou entrar no decorrer? De cada 10, 15 vão pedir para começar jogando.
Verdade.
Porque essa é a natureza deles, eles são protagonistas, eles querem começar no ritmo de todo mundo, quando cair, sai. Agora imagina o Douglas Costa, e aí eu quero abrir a vírgula, sempre é importante, o Alex fez isso há pouco, sobre a ciência. O fisiologista se determinou, se sugeriu, se orientou ao Thiago, que melhor para o Douglas Costa, para a sequência dele, é ele entrar no decorrer,
pronto, vale o que o fisiologista diz, porque ele manda mais sobre fibra muscular do que o treinador. Se o fisiologista não diz isso, Guerra, o cara começa jogando porque é como os acima da média preferem, não entrar no decorrer do jogo e ter que entrar no ritmo de um cara que passa por ele como se ele tivesse parado. Mas enfim, saberemos.
É, tem aquela história, ele entra quando pega o adversário desgastado. Sim, tu tomando 3-0, quem se desgasta é tu. Tu tem que fazer força para tentar fazer a igualdade, tá perdendo o jogo. Não, bota o que tem de melhor para começar, faz o resultado, e agora com 5 substituições, tu muda o que tem que mudar. Ah não, mas não, vamos botar para o segundo tempo, tá, tudo bem. Por quê? Porque ele não tem preparo físico, tal, ele tá difícil para ele. Bom, aí termina o primeiro tempo, vamos botar ele no segundo, é o plano. Tá perdendo 1-0, ele tem que fazer muito mais força do que no 0-0.
Aí tu aumenta a carga dele.
É que o teu time está cansado também, né?
É, mais ou menos assim. Deixa eu lembrar que um belo churrasco em família. Aurora Gran Reserva, o acompanhamento perfeito, um grande vinho brasileiro, beba com moderação. Com empréstimo consignado digital do Agibank, você tem dinheiro em conta em poucos cliques. Acesse agora agibank.com.br, tá? E crédito sujeito à análise, consulte condições dos produtos.
Tem bom, ninguém feliz no Rio Grande do Sul, impressionante. Juventude só perde, o Inter só perde, o Grêmio só perde. Que momento do futebol gaúcho.
A única coisa que o Inter ganhou um jogo.
O Inter, mas vamos lá, são 10 jogos no Campeonato Brasileiro e uma vitória. O Grêmio, há uma decadência no Grêmio, né? Uma decadência de alguns anos, né? O Grêmio não tava pontuou, no topo, né? Tava no topo, então do topo ou se mantém ou decai. E a decadência é clara no Grêmio. No Inter, se perdemos numa confusão de o que que a gente é. O Inter está sentado no divã. Quem é o Inter? Não o clube Inter, que time do Inter.
Se canalista é tu.
O que que é o Inter, né? E o Juventude, claro, subiu da segunda divisão, tem menos dinheiro. Há anos não estava na elite do futebol brasileiro. Óbvio que enfrentaria dificuldades na campeonato da Série A, né? Mas assim, o exato momento do futebol. O Brasil de Pelotas também não está num grande momento na segunda divisão. É um momento bem ruim.
Mas eu acho
ruim.
Que é brasileiro, Potter.
Bem ruim.
Claro que a gente atenta mais para a dupla Grenal, mas a ponta de cima do campeonato hoje é de times que ninguém imaginava que pudessem fazer
alguma coisa. E entre os super favoritos, o São Paulo vive uma situação dramática. O São Paulo só jogou com times medianos, à exceção de tomar o Atlético Mineiro domingo passado e perder de 1-0. Mas o Atlético ontem empatou com a Chapecoense, Pedro.
O São Paulo começou o jogo com... e teve uma expulsão rapidamente no jogo, né, do Rodrigo Nestor. E aí o jogo se complicou para o São Paulo, né? O Corinthians tomou uma virada do Bragantino. Né?
Nestor é o amigo do Zé Carioca.
Deixa eu lembrar uma coisa importante aqui, serve para vocês todos e para muita gente. É que está aqui, ó, mega ação de vendas do Grupo IESA. A melhor oportunidade para você comprar seu carro ou sua moto. São mais de 1.000 unidades à pronta entrega, novos e seminovos, e até sábado, aproveite. Nós vamos ao intervalo comercial, as notícias,
Pedro,
e voltamos em seguida.
Um pouquinho antes de a gente ir para o intervalo comercial, nós estamos sendo transmitidos, né, pelo site, né? É. O GZH. Tu sabe que eu tô olhando aqui as imagens e tem um par de pés atrás de ti, Pedro Nesto. Eu não consigo prestar atenção em nada. Ó, agora ele tem que estar fugindo. O dono dos pés está fugindo. Eu não consigo prestar atenção em mais nada. O programa só ficava olhando para aqueles pés.
E pior é o seguinte, a meia é importada.
Tá bom. Voltamos em seguida.
Tava alongando os dedinhos.
São 2:04. A Zé Pneus lembra, né? Tá 25 anos rodando com você. Já tem 42 lojas espalhadas pelo Rio Grande do Sul e resolve qualquer problema que você tenha no seu carro. Inclusive pneus, né? Porque afinal o nome de Zé Pneus remete à ideia de vender pneus, certo? A FMP, Faculdade do Ministério Público, é direito por excelência, direito para a vida. Não esqueça, em vestibular até o dia 21. Agora, de junho, tá? Então inscreva-se e seja também participante da FMP. Mas já pelo que eu estou entendendo, o fato do goleiro Breno estar positivado para a Covid significa dizer que ele não vai participar da seleção olímpica, é isso?
Não, Pedro, não, Não necessariamente, não. Né? Porque é ele tem um período natural que ele fica se recuperando, mas não necessariamente ele tem que estar seja considerado fora. Agora, com
Aí,
certeza...
quanto tempo os jogadores vão ficar na Seleção Olímpica?
Ele ficaria um mês lá, né?
É 22 de julho que começa a Olimpíada. Arredonda até o dia, se o Brasil chegar 8 de agosto. Eles devem se apresentar 10 dias antes. O que eu até fiz uma nota esses dias sobre isso...
Então são mais de 30 dias, né?
Já estou trabalhando com 30 dias.
Ele ficaria fora, Bagé, de 4 rodadas do Brasileiro, oitavas de final da Copa do Brasil, e se o Brasil chegar à final da disputa do ouro, é no domingo, e na quarta o Grêmio, se avançar, jogaria as quartas de final da Sul-Americana. Então ele poderia também perder o jogo de ida da Sul-Americana.
Agora é incrível
ele, o Matheus Vitor, Henrique, né?
Paulo Vitor, ele é o imortal. Ele é o imortal. Porque...
Não, é o Cortez o imortal. É o Cortez.
Não, mas Cortez, o Cortez nunca teve
tá sempre contratando o lateral e está lá o Cortez.
Mas nunca houve uma contestação tão feroz ao Cortez como existe ao
Ele Paulo é mais Vitor. Coadjuvante, né? Comparado a um goleiro, ele é coadjuvante, né?
Sim, o goleiro faz um time perder, né?
E para o Cortez tu tem opções, né?
Tem opções. Agora o Paulo Vitor é incrível. Tu vê agora o goleiro que conquistou a torcida, que conquistou o seu lugar no time, que é um jovem e tal, pega a Covid e vai para a Seleção Olímpica. Então a ausência do Breno não vai ser um mês só.
Não, vai acabar sendo mais. Mas sabe o que é uma preocupação, Davi? Nós aqui no Sala, por vezes, a gente diz assim, pô, tem que dar oportunidade para o menino. Outro dia tinha esse debate no Inter sobre o menino Daniel. O Daniel vai fazer 27 anos. Então, os meninos da dupla, por vezes, nós pegamos o carinho, essa parte, essa maneira de tratar que não é depreciativa, é de carinho, porque é o cara que está começando na carreira, só que não se aposta, na maioria das vezes, dos meninos com medo da idade. Eu sei que o goleiro é uma posição específica no futebol mundial, mas será que o Chapecó, que o próprio Adriel, eles são tecnicamente inferiores ao Paulo Vitor? Ou eles precisam estar atrás do Paulo Vitor pela questão idade? Porque eu confesso a vocês, tanto como jornalista como torcedor, eu fico confuso. Porque uma hora vai se apostar na base, não, mas esse ainda é muito cedo. Sim, mas se ele deixar de ser cedo, ele já não é mais base. É a conversa por que o TT não ficou aqui. Porque o staff do TT e o jogador olhavam e disse, mas peraí, eu não consigo treinar entre esses caras? Hoje ele vale milhões de euros fora do Grêmio.
O Alex ataca um ponto bem importante. Eu falei isso mais de uma vez. Entre as muitas e boas vendas que o Grêmio fez, com jogadores que deram resultado de campo e depois de cofre, o TT é fora da curva, porque o Grêmio não teve o TT profissional dando rendimento técnico e por uma condução precipitada dentro do próprio Grêmio. Não dá para botar o demônio na figura do procurador do TT, porque, como diz o Alex, ele certamente olhou aquele cenário e, na indisposição com o Renato, ficou muito claro que o TT ia ter vida difícil para crescer no Grêmio na velocidade que a qualidade dele merecia. Foi a única venda fora da curva que o Grêmio fez. E nesse momento, o tipo de comportamento que o Thiago Nunes ensaia, ele não é bom. É de botar, por exemplo, o Guilherme Guedes e o Fernando Henrique no time de transição de volta, sem causa aparente, sendo que os caras que estão jogando ou são alternativas do grupo principal jogam menos do que eles. Aí fica estranho.
Se o mundo pro Colorado não tá feliz, eu tenho uma notícia muito triste para dar pro mundo Colorado. Tyson vai ficar parado 5 semanas. De 4 a 5 semanas, está fora, posterior. E então o Inter perde um jogador que estava crescendo muito, né? Por lesão muscular.
E tem
voltou o Brasil.
A costela do Cuesta, embora trauma, né? Não é pouca coisa, porque o choque é muito forte. Não sei ainda o que será de ausência, mas embora não seja muscular, ele também jogar... pode ficar fora um tempo aí.
Então tá, são 5 semaninhas fora.
Com esses zagueiros. Bom, a primeira coisa que tem que fazer é botar o Rodrigo Dourado de zagueira. A primeira providência que tem que tomar. É um jogador experiente, não é dali, mas é perto dali.
Mas ele vai estar bem
e
ali,
poderá ter condições... Eu também acho. E os meninos estão muito atrapalhados, né?
O jogador sem velocidade para zaga.
Quando foi ali, foi mal, né?
Eu acho. O Pedro, ontem se falou muito aqui num zagueiro do Caxias, que eu acho que é bom zagueiro, para grupo. Não deve ser caro. Entendeu? Não deve ser caro. E não é pior do que esses que estão jogando aqui.
Ele estaria negociando com o Bruno Mendes. O Inter estaria negociando com o Bruno Mendes, que é um uruguaio, 21 anos. Ele foi destaque do Campeonato Uruguaio há uns 2 anos. E acho que pelo Montevideo Wanderers. E o Corinthians o contratou. Ele vinha jogando até no Corinthians. É um zagueiro que atua
pelo lado direito. O Ceará tomou o Messias do América Mineiro, que a dupla namorou, mas que não buscou, né? Possível que ele fosse aceitar o Ceará e não a dupla.
No lugar do Tyson vai entrar o Bosquilha, provavelmente, né? Vai ser uma reposição imediata. Não é o Tyson, porque o Tyson realmente está num patamar acima. E como disse o Potter, ele estava melhorando. Aliás, o time não estava acompanhando a evolução do Tyson.
Diogo, o Tyson não é o maior assistente do Brasil, porque os atacantes erram os passes que ele passa. Porque para ser assistência, o cara que tocou a bola tem que manter para dentro. Todo jogo tem 3 ou 4 pifadas do Tyson que fariam o Inter ter feito 3 ou 4 gols.
Ele tem uma velocidade...
E aí falha-se, né? E aí ele não tem assistência, ele tem passe para chance, não sei como é que se chama isso aí.
Ele pensa antes.
Que o Tyson tem uma velocidade de execução e de raciocínio que me parece que o time não acompanha. Até ontem teve um lance em que ele pega a bola, eu acho que é o Yuri, que acaba não fazendo o movimento certo, e ele dá um toque pro Patrick, e aí o Patrick acompanha, e o Patrick encosta para ele chutar. É, então...
Mas ele não foi
de raciocínio de execução que
o que nós esperávamos, né? Por tudo isso que ele representa, por tudo isso que a gente sabe que ele tem, sei que o Inter está bagunçado, mas ele veio com a pecha de ser o decisivo, né?
Mas ele nunca foi protagonista, né?
O Tyson. Não, mas agora ele veio com essa carga, né?
Eu não sei se ele veio para ser artilheiro. Ele veio para ser líder, né? E fazer a função dele. Ele nunca foi artilheiro.
Ele não foi decisivo. Nesse tempo que
aí tá. É por isso que eu tô dizendo, Bagé. Ele não foi decisivo, entre aspas, em estatísticas, e ele não é o maior assistente. Na prática, ele não foi decisivo porque os caras erram o gol. Senão tu estaria falando assim, bom, tá, chegou o Inter não parou de fazer gol.
É verdade. Mas aí, ele sendo decisivo, ele pode fazer gol também, é isso que eu tô dizendo.
Ele não tá sendo escalado lá pra ser o atacante, tá sendo escalado pra dar gol pros caras. Ele tá dando gol pros caras, e os caras estão errando.
Não é que ele nunca tenha sido artilheiro, né, Potter? É que no início da carreira, ele com o Nilmar, em 2009, ele foi um dos artilheiros daquele time numa função ofensiva que hoje ele não desempenha mais.
Exatamente.
Ele veio pra jogar atrás dos atacantes.
Tanto que via nem disso, né? Tem uma coisa que tá bem... Tem uma coisa que está clara, hein? Não podem jogar juntos Galhardo e Yuri Alberto, sendo que o Galhardo ocupar a vaga de centroavante e o Yuri Alberto pelo lado.
Não Galhardo pode, só joga com treinador estrangeiro, Garrinha.
Não, fórmula. Não,
treinador estrangeiro não joga.
Entendeu? Eu acho que dá para botar os dois no time? Dá. Se tu inverter, botar o Yuri Alberto de centroavante e o Galhardo fazendo aquele negócio, né, que ele vai e vem de meio campo, aí pode dar certo. Agora, tu perde o Yuri Alberto, que tem que acompanhar a lateral, e tu não ganha com o Galhardo de centroavante.
Eu não entendi, Guerrinha, a mudança no sistema do Inter. O Inter vinha jogando mais ou menos como o Flamengo, com os dois atacantes por dentro, com os meias vindo de fora para dentro. E ontem o Yuri Alberto estava marcando o lateral, que sempre se contesta muito.
Tá errado, jogou pela direita, né?
Aí ele é muito menos Yuri.
O Galhardo é hipervalorizado, né? Se tu tem a imagem do Galhardo, pega aí qualquer cara, dá para ele 6 meses para acompanhar futebol. Não precisa ter 50 anos de carreira, nada, dá 6 meses. Olha esses dois aqui. Ah, se ele tiver que botar alguém para marcar lateral, ele vai botar o Galhardo, ele não vai botar o Yuri.
Que o Galhardo não marca o lateral nem na intermediária, né?
Mas então tira ele do time. O Galhardo virou popstar no Rio Grande do Sul.
Não é, Bagé. O Galhardo, ele funciona muito bem numa ideia de ele ser um segundo atacante. De ele ter um outro atacante.
O Bagé tá agressivo, né?
Tá brabo.
Não, de vez em quando eu tenho que falar.
Tá bravo com o quê?
Tá bravo com o quê? Essa questão do Jean-Pierre tem que
entrar. Não é isso. Vocês estão enganados. É que hoje é dia 17. Pro dia 5 ainda falta. Essa vai começando a tremer a barra.
Aliás, eu já fiz essa conta da minutagem do Bagé. O Bagé ficou reclamando aqui do minuto do Bagé. Eu fui ciência de dados, né? Ciência de dados.
Chamou o cara.
Ele é o que mais fala, Pedro.
Tá errado.
Ele
eu dá vou esse dar um exemplo pra gente
se constranger e deixar ele falar.
Eu vou dar um exemplo prático.
Bagé, que um dia eu disse pro Guerrinha, tem que trazer o Bagé, que ele é bom.
Não, mas é por isso que vocês precisam deixar eu jogar. Porque quando o Pedro diz assim, Bagé, que tu acha agora aí do que tá acontecendo do Grêmio? Olha, Pedro, eu acho que não sei o que. É, mas tem aquele outro negócio lá do Inter, já entra alguém e já puxa pro Inter de novo.
Mas deixa
é uma coisa surreal.
Mas ele, mas vamos ser justos, ele me disse assim, tem que trazer o Bagé, mas ele não disse, tem que trazer o Bagé pra ele falar.
É, mas o Bagé, a ausência...
O Guerra, anotei aqui.
A ausência do Jean-Pierre Bagé. Que é uma ausência, né? O Jean-Pierre desplugou do Grêmio.
Jean-Pierre.
Ele está sendo Jean-Pierre, Davi. Não está sendo Jean-Pierre nesse momento. Mas é o Jonathan Robert, a aposta do Thiago Nunes. E para hoje à noite deve se manter Jonathan Robert. A questão é que o Jonathan não consegue fazer o que o Thiago está pensando.
É, ele poderia tentar o Darlan
pelo lado esquerdo.
Ele poderia tentar o Darlan. Eu penso o seguinte, que lá em Bagé, na Várzea, se dizia o seguinte, o cara tem que ajeitar. Então, como o Jonathan Robert entrou muito bem e voltou o Luiz Fernando, e tem que jogar o Luiz Fernando, o que, que ele faz? Ele põe o Jonathan Robert por dentro, no caso, o Thiago Nunes, por causa do Thiago Nunes. E aí ele não tira o Luiz Fernando. Por isso que eu citei o exemplo lá do futebol de Bagé. Tem que ajeitar o time. Sabe? Ele tem que ajeitar os deles. Tira o Luiz Fernando.
Deixa o Jonathan. Deixa o Jonathan na direita.
Não é Jonathan, é Jonathan.
Ah, é Jonathan.
J-H-O.
Deixa então o Jonathan Robert na direita. Certo?
Deixa eu aproveitar Pierre, um outro destaque.
Dá mais uma chance para ele na minha esquerda. E aí Matheus e o Thiago
Santos.
Pronto.
Matheus.
Que o Thiago Nunes não está sendo nem original. O Renato já fazia isso.
Ele está jogando igual o Renato.
Eu quero dizer para a gáudia dos nossos ouvintes que acabou a bateria do meu telefone, então a minha imagem caiu e eu só estou no microfone. Bata em palmas, torcedores e torcedoras de todo o Rio Grande.
Como é que eu vou viver? Como é que eu vou viver sem ver isso?
Eu não tô proibido de te imaginar.
Está na nossa imaginação.
Deixa eu trazer senhores, uma informação aqui, Pedro, rapidinho.
Vamos ao intervalo comercial e depois dele vem a grande informação que Leonardo Oliveira está trazendo para os nossos ouvintes, lembrando que o nosso Sala de Redação, além de estar na rádio como sempre há 50 anos, ele também está no GZH em vídeo. Mas você não verá a lata de Maurício Saraiva. Voltamos logo depois dos comerciais.
O seu banco diz que está ao seu lado, mas some quando você precisa. O Agibank tem empréstimos consignado e pessoal para você colocar a vida em dia ou realizar aquele sonho. E ainda oferece taxas especiais se você receber seu benefício no banco. É por isso que o Agibank é a melhor opção para você receber seu salário ou benefício. Agibank, para você é agora. Crédito sujeito à análise. Consulte condições dos produtos.
A Frigelar, empresa referência no segmento de refrigeração e climatização, completa 55 anos no dia 24 de junho. Escolhemos comemorar com a promoção A Festa é Nossa, a Sorte é Sua, que vai sortear 165 grandes prêmios. Serão 3 meses e 3 sorteios, em que sortearemos aparelhos de ar-condicionado, geladeiras, cervejeiras, adegas, micro-ondas e muito mais. Fique ligado, porque a festa é nossa, mas a sorte pode ser sua. Acessem promoçãofrigelar.com.br. Frigelar, fornecendo soluções completas.
Mega Ação de Vendas Grupo IESA, a melhor oportunidade para você comprar seu carro ou sua moto. São 9 marcas de 0 quilômetro e mais de 1.000 unidades à pronta entrega, entre novos e seminovos. Venha até uma de nossas lojas e aproveite a Mega Ação de Vendas do Grupo IESA. É só até sábado. Grupo IESA, vamos juntos. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Gaúcha, a fonte da informação.
Gimo e Sala de Redação. Parceria de longa data. Desde os tempos do Cruzeiro, não do time, é do dinheiro, que a Gimo está com esse programa. Futebol, polêmica, não importa o resultado, mas a confusão é isso que faz o Sala brilhar na Rádio Gaúcha. Aqui da Gimo, nosso muito obrigado por ser esse gol de placa que sempre ganha o prêmio Puxa.
Com mais de 40 anos de tradição e excelência em planos de saúde empresariais, a Sulmed oferece o que há de mais moderno e completo em serviços médicos. Através da parceria com a rede de clínicas Salute, a Sulmed garante o cuidado personalizado por um médico para sua família, que tem todo o histórico de saúde do paciente, além de equipe com todas as especialidades médicas. Presença e carinho que fazem toda a diferença para as pessoas e para a sua empresa. Sulmed, carinho pela sua vida.
Corre que a promoção tá acabando, hein? São 10 Corollas híbridos e milhares de créditos. Para concorrer é só pagar com o Abastece Aí. E ó, abastecendo com o DT Clean, você tem 3 vezes mais chances de ganhar. DT Clean, a gasolina aditivada da Ipiranga, reduz o consumo e a emissão de gases poluentes. DT Clean, seu tanque cheio nunca te levou tão longe. Abastece lá e concorra. Para certificado de autorização SECAP e demais informações, consulte regulamento.
São 2:21. Leonardo Oliveira, qual é a informação?
É, Paulo Vitor joga o Grenal do dia 11 de julho. A apresentação da Seleção Brasileira Olímpica está marcada para
o
primeiro.
Tá de sacanagem,
o Leonardo Oliveira, ele quer fazer terrorismo.
Olha a informação.
É esse o objetivo dele. Ele não quer dizer quando é que vai ser a apresentação da Seleção. Não, ele
pra que
começa
isso?
Com...
Que
o Paulo
isso?
Vitor vai jogar o Grenal, ele disse.
Sim, mas vou fazer o quê?
Que tu não sabe o que vai acontecer até o Grenal. Só falta uma vida.
Vou te dar outra informação. Possivelmente o Lucas Silva jogue também.
Não vai. Não vai, pode ter certeza que não. Se precisar, eu vou na arena. Não vai.
A apresentação.
Vai. Um jeito.
A apresentação está marcada para 1º de julho.
O Bagé está partindo para ameaça agora. O Bagé.
1º de julho e a viagem é no dia 8 de julho para Doha, no Catar.
O Grenal é dia 1º?
Japão. O Grenal é dia 11 de julho.
O campo vai falar, a questão é o campo falar e o Thiago Nunes decidir acatar o que o campo lhe diz. Ele é competente para isso, ele já mostrou com Sul-Americana, com Copa do Brasil, mas o campo lhe disse sobre Lucas Silva e Thiago Santos, ele insistiu umas 4 ou 5 vezes. Matheus Henrique, Maicon, Thiago Santos, ou Lucas Silva, Thiago Santos e Maicon, ele insistiu na final do Gauchão. Aí depois ele diz isso, mas primeiro ele banca. O Davi tem uma tese boa sobre isso, né? De que treinador em dado momento, assim, eu vou mostrar quem é que manda. E aí faz coisas que desafiam uma certa sensatez.
O Davi disse
também que os treinadores têm um curso que, anterior à atividade prática, né, Davi? Que pensa assim, vão me irritar o Bagé.
Como é que ele vai fazer para irritar?
Como irritar jornalistas? É um crédito assim que tem no currículo.
Diogo, vou irritar mais um pouco o Bagé.
Eu entendi agora o mau humor do Bagé, Leonardo. É a convocação da Seleção Olímpica. Deixou o homem que é uma fúria.
Tu lembra que o Cacalo tinha uma raiva do Zagallo? Porque o Zagallo convocou o Paulo Luiz, agora o Bagé vai ficar com o André Jardine.
50 opções de goleiro. Leva o Matheus, porque o Matheus Henrique, ele pode, no Grêmio, em determinado momento, claro, se o Thiago Nunes não tivesse essa convicção barra teimosia que ele tem, essa paixão pelo Lucas Silva. Porque eu imagino o meio-campo, saiu o Matheus Henrique, o Thiago Santos marcador e o Fernando Henrique para distribuir a bola com aquela qualidade que ele tem. Eu fico imaginando a cabeça desse menino. Ele pensa, vou fazer a leigueirinha, não vou jogar bem, porque senão não
volto. Tu sabe que eu tenho ouvido rádio, tenho lido coisas e tal, tem muita gente que viu o voo com o Ramírez, né? Que achava o Ramírez uma maravilha. E ontem eu estava ouvindo um debate aqui na Rádio Gaúcha, os companheiros nossos aí, colocando culpa nos jogadores, que os jogadores não fizeram aquilo que o Ramírez queria. Quem sabe agora eles vão pedir jogador também. Vem cá, os caras não se deram conta que o líder, ele tem que ter liderança sobre os liderados, com perdão da redundância, que o líder tem que fazer com que os liderados o atendam. Se ele não conseguir, o azar é dele. Se ele colocou o Patrick lá na linha de lado, o Patrick ficou bravo, o azar é dele.
O Tyson tá fora do Grenal também, né?
Só pra pegar possivelmente, essa onda do Léo. Possivelmente, porque são 5 semanas, segundo o Potter.
Cinco semanas.
Hoje é 17, dá 40 dias. E o jogo contra a LDU vai ser com o Paulo Vitor também, Bagé. Na altitude, com o Paulo Vitor. Aliás,
LDU quer fazer terrorismo, o Léo.
Só tô dando informação pro Bagé, tô municiando o Bagé. Sou caroneiro do Bagé, me largou em casa esses dias.
Tu vi que vocês testemunharam essa semana, né? A gente, nós finalmente nos reunindo para fazer o sala, um do lado do outro, como aconteceu, né? Como o Léo, fora dos microfones, tem outra personalidade. Muito que um dia será revelada. Não é verdade. Um dia será revelada.
Não é verdade.
É, tem outra personalidade. Todo esse bom mocismo dele.
Tu acha
esse...
que tem, o Léo tem outro dentro dele, Davi?
Tem outro dentro dele.
Eu fiquei apavorado.
Outro dentro dele. Também.
Eu não sabia, Leonardo.
Não, Pedro, é mentira.
O outro Léo defende o Argel. Entendeu?
Ô, Davi,
vocês estão tentando me difamar.
Menino descobre que o Papai Noel não existe. Foi a minha reação com o Léo.
Eu não quero defender o Argel, mas o Argel ganhou o Grenal, ganhou o campeonato. Tem uns aí que não ganham.
Já
que
anda o Argel, hein?
Ah, eu quis imitar o Léo, não a ti, Pedro. Essa é uma provocação para o Léo, não para ti.
Botafogo de Ribeirão Preto na Série C, mas ele está bem na tabela.
Não, é que de repente tem um dos vestibulandos, né?
Quais são os vestibulandos atualmente?
Não sei.
O que eu sei,
na verdade, foram Enem.
Na verdade, a ideia do
vestibulando... Problemas foram Enem.
Na verdade, a ideia do vestibulando, ela se resume, até onde eu sei... pode ter mudado de ontem para hoje, a Diego Aguirre e Marco Silva. O Marco Silva, inclusive, está com as malas prontas. Pelo que me disseram, está com as malas prontas
mas
na porta
Léo,
de casa
fala,
esperando.
A fala ontem do Paulo Brax elimina o Marco Silva. Ele dá dois itens como critério que matam o Marco Silva na saída. Conhecer o clube, a realidade do clube, a rotina do clube, conhecer o dia a dia... Não há a menor possibilidade de você ter isso com o Marco Silva antes de 15 a 20 dias. É então, o tempo que ele leva para decorar o nome de 50... Não, são 32, tá? São 50 jogadores do elenco. E a adaptação à cultura de futebol brasileiro e tudo. Eu acredito que ontem, na fala do Brax, este treinador... E aí eu não estou fazendo juízo de valor sobre se ele é bom ou ruim. Eu estou falando sobre contratá-lo neste momento. Ele saiu da lista.
É que vocês não levam a sério o que eu digo para vocês. 2023 é logo ali.
Tem que ter calma.
Calma, não sei porque a pressa que vocês estão. Aí, tem que ter calma.
Bom, mas quem que conhece mais o futebol gaúcho do que o Celso Roth, Pedro Ernesto?
O Diego Aguirre conhece bastante.
Não mais do que o Celso Roth.
É um dos nomes que estão na lista. Não, o Celso Roth é daqui, né?
Então, tem o Lisca, que conhece o futebol gaúcho.
Filipão não está fora do mercado.
Que trabalha, conhece.
Filipão o Filipão tem aquela questão de que ele não treinaria o Inter, tá, pela vinculação dele. Ele mesmo disse isso, né?
Ele disse.
Ah, bom. Embora a dona Olga seja colorada, né? Mas é, o Filipão. O Filipão, inclusive, ontem foi a Caxias. Tem até uma foto muito legal no Palmeiras publicou do Filipão com o Abel, né? Os dois campeões da Libertadores pelo clube. O Filipão foi visitar o pessoal do Palmeiras. E o Palmeiras ontem assistiu ao jogo contra o Juventude. Estava 2-0, o Juventude teve um gol inexplicavelmente.
Foi afanado.
Eu vou mandar no grupo para vocês o vídeo que eu tenho. Claramente, o jogador quando sobe.
A imagem que eu vi na TV, Bajé, é uma imagem que não tem falta. Pode ser que tenha outra que apresente.
Eu vou mandar para vocês. O jogador que sobe para cabecear, ele coloca as duas mãos às costas do Felipe Melo. E claramente desequilibra o Felipe Melo. E nesse momento que ele está subindo, o juiz apita a falta, ou seja, não existiu o gol. Não teve um gol anulado.
Não,
eu entendi o que você disse.
Ele apitou antes.
Ele já tinha parado.
Mas o Juventude estava pressionando. E aí o gol desmobiliza, porque o terceiro gol desmonta o Juventude. Ele voltaria ao jogo, eu acho que aquilo era 25 minutos do segundo tempo, voltaria ao jogo.
Ia tomar uns quatro, depois se faz o gol, ia tomar uns quatro. Mas ia perder motivado.
O Juventude estava em cima. Talvez engrossasse o jogo. Agora, o gol que o Breno Lopes fez, quem não viu, eu convido a procurar no YouTube, dar uma olhada na TV. É um golaço, e o Breno Lopes que era do Juventude, né? Golaço.
Eu não sei se vocês estão assistindo. Dinamarca e Bélgica. Não estão, né?
Eu vi uma boa parte.
Botaram um cara. O treinador da Bélgica disse assim: ah, chega de brinquedo. De Bruyne, vem. Virou a Bélgica, agora só com o De Bruyne. É um escândalo isso aí. Não, o cara deixa pra emoção, entendeu? Deixa lá faltando 15.
É que ele se lesionou na final da Liga dos Campeões, né?
Fratura no rosto, né?
Ele teve uma lesão bem séria.
Ele com fratura no rosto joga mais do que o titular que está fazendo ginástica das 8 da manhã às 8 da noite.
Antes que o Bagé nos provoque uma fratura no rosto também pelo ódio que ele está pela convocação da seleção olímpica, eu quero agradecer a todos vocês pelo carinho, pela participação e dizer que nós voltamos amanhã, tá bom?
Tá, que desagradável certo? Isso, Pedro.
É. Beijo, Pedro.
Fazer o quê? Beijo. Tchau,
te cuida,
alemão.
Te cuida, tchau.
Tchau, alemão.
Cadê os pés?
Pedro.
Oi.
Viu o vídeo das crianças israelenses na sala de aula nesta semana comemorando o fim da obrigatoriedade da necessidade de uso de máscara?
Ah, que bom, vou ver,
elas,
não vi ainda.
Elas pegam, Pedro, as máscaras, a professora faz o anúncio. A partir de hoje vocês não precisam mais usar as máscaras aqui dentro da sala para aula. Elas pegam as máscaras, jogam para o ar, arrebentam, rasgam. Rasgam as máscaras, Pedro, e colocam no lixo, numa festa e comemoram. Israel anunciou nesta semana o fim da obrigatoriedade das máscaras também nos ambientes fechados, públicos. E nós vamos lá para Israel daqui a pouco conversar com uma gaúcha que já mora há muito tempo em Israel para contar um pouco desse ambiente de um país com uma vacinação muito adiantada. Foi um país que desde o início, lá no final de dezembro, já apostou numa campanha massiva de vacinação da população. E o Gaúcha Mais hoje vai falar muito sobre pedágios. O governo do estado hoje divulgou os locais previstos para 22 praças de pedágio no plano de concessão de mais de 1.000 quilômetros de rodovias estaduais. Nós vamos repassar os principais pontos e falar da fase que é a próxima agora, que é de debate com as comunidades, Pedro.
Muito bem, então vamos encerrando aqui o Sala de Redação, o Gaúcha Mais está chegando aí e a programação da Gaúcha que se estende ao longo do dia, tá legal? Termina aqui o Sala de Redação, vem aí Gaúcha Mais. Tchau, fui!